muito boa tarde. Tem início a transmissão da 27ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Sejam bem-vindos à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes oficiais, @ Câmara de Divinópolis, e confira todas as ações dos vereadores e das comissões. Para uso da tribuna livre, o cidadão José Onésio de Castro Pinheiro se inscreveu para falar sobre saúde e transporte público. Na ordem do dia, dois projetos de lei de autoria do Poder Legislativo estão em pauta para a apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 9 de maio de 2024, ouvindo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Uma boa tarde a todos. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 32. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-te, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você ficará grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Estas são palavras da salvação.
Uma boa tarde a todos. Na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 91, com a municipalização da saúde, as ações e serviços de saúde realizadas pelo município, estado e União passam a integrar em nível de município a rede nacional regionalizada e hierarquicamente constituída do Sistema Único de Saúde, ficando assegurada a participação em nível de decisão do Conselho Municipal de Saúde e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações da saúde.
Obrigado ao vereador José Brás e ao vereador Roger Viegas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor José Onésio, que se inscreveu para falar sobre saúde e transporte público. Correspondência do Legislativo. Ofício de número 189 do vereador José Brás, que solicita retirada em definitivo de tramitação projeto de lei CM 9 de 2024 de sua autoria. Do Executivo. Ofício sem número. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 32 de 2024, que solicita dilação de prazo para resposta ao requerimento de número CM-257, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de número 33, de 2024, que responde requerimento de número 258, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de número 34, que em resposta ao requerimento 762, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, que solicita dilação de prazo para resposta ao requerimento 608, de autoria do vereador Rodson. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 36, que solicita dilação de prazo para resposta ao requerimento 609, do vereador Rodson. Parecer técnico, CEPLAN, de número 37, de 2024, em resposta à indicação de número 808, do vereador César Tarzan. Ofício SEMAD, de número 38, que responde requerimento CM-261, de... Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 38, de 2024, em resposta ao requerimento 452, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Ofício SEMFAS, de número 46, que responde requerimento de número 259, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício SEGOV, de número 133, que responde às seguintes indicações. Indicações de número 9 e 12, de 2024, autoria, vereador Ademir. Indicações de número 1107, autoria, vereador Breno. Indicações de número 213, 214, autoria, vereador Edson. Indicações de número 914, 915 e 916, autoria, vereador Flávio. Indicações de número 325 e 326, autoria, vereador Hilton. Indicações de número 497, autoria, vereador Lauro. Indicações de número 586 e 587, autoria, vereador Periquito. Indicações de número 684 e 686, autoria, vereador Roger. Indicações de números 1057, 1058 e 1059, autoria, vereador Wesley. Ofício Segol, de número 136, que responde indicações. Indicações de número 9, autoria, vereador Ademir. Indicações de número 1105 e 1106, autoria, vereador Breno. Indicação de número 212, autoria, vereador Edson. Indicações de número 911, 912 e 913, autoria, vereador Flávio. Indicações de número 323 e 324, autoria, vereador Hilton. Indicações de número 352, 353 e 354, autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicações de número 496, autoria, vereador Lauro. Indicações de número 855, 856 e 857, autoria, vereador Neiburger. Indicações de número 619, 620 e 621, autoria, vereador Rodson. Indicações de número 682, 683 e 685, autoria, vereador Roger Viegas. Indicações de número 1054, 1055 e 1056, autoria, vereador Wesley. Ofício Segov de número 138, que responde indicações. Indicações de número 215, 216 e 217, autoria, vereador Edson. Indicações de número 327, autoria, vereador Hilton. Indicações de número 623, autoria, vereador Rodson. Indicações de número 1060 e 1061, autoria, vereador Wesley. Indicações de número 958 e 959, autoria, vereador Zé Brás. Ofício CETRANS de número 574, que responde requerimento de número 658, de autoria do vereador Roger. Correspondências de terceiro. Ofício compacto de número 202 de 2024, comunicando reunião ordinária do dia 10 de maio às 15 horas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer leituras, proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Antes, senhor presidente, eu gostaria que ficou um ofício para ler. Antes, ofício de número 15 de 2024, Ausência da reunião ordinária, de número CM 27, de 9 de 5 de 2024. O vereador que o presidente subscreve e apresenta na forma regimental comunicar a ausência da reunião ordinária de número CM 27, em 9 de 5 de 2024, por motivo de reunião com a vice-prefeita Janete. Vereador Breno Júnior. Emenda de número 13 de 2024. Emenda de número CM 13 de 2024 ao projeto de lei número 4 de 2023. Altera o artigo 1º. Autoria, vereador Josafá. Indicação de número 356 de 2024. Solicitando instalação de semáforo na rua Dolores de Guerra Rabelo, esquina com rua Bom Sucesso, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 357 de 2024. Solicitando do Executivo instalação de semáforo na rua Jesus Jota com a Avenida do Trabalho, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 627 de 2024. Solicitando do Executivo a limpeza e capina da rua Guarapari, atrás do campo do Candelária. Autoria, vereador Rodson. Indicação de número 628 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a limpeza dos passeios da rua Itapecerica, entre a Avenida 1º de Junho e rua Vicente Ferreira Valério, no centro. Autoria, vereador Rodson. Indicação de número 629. Solicitando do Executivo Operação Tapa Buracos e calçamento na rua Geraldo Cardoso, entre as Alamedas Rio do Sono e Rio Perdido, no bairro Planalto. Autoria, vereador Rodson. Indicação de número 687. Solicitando que seja encaminhado ao Executivo o anteprojeto de lei, que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei que dispõe sobre a instalação obrigatória de equipamentos eliminadores de ar nas tubulações de abastecimento de água e sobre essas possibilidades decorrentes dessa instalação no município de Divinópolis e revoga a lei número 8.454, de 9 de maio de 2018. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 858 de 2024. Solicitando do Executivo a capina na rua Tapajós, entre Anhanguera e Quaitacás, no bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 859 de 2024. Solicitando capina da calçada da rua Guadalajara, no trecho entre Alzira Fonseca e rua Lavínia Fonseca, no bairro Davanuse. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 860. Solicitando do Executivo redutor de velocidade na Avenida Ayrton Senna, no trecho entre as ruas Barcelona e Nigéria. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 920-2024. Solicitando patrulhamento e adição de cascalho ou escória na estrada rural que dá acesso à comunidade Cogo Sujo, nas proximidades do condomínio Greenville. Autoria, vereador Flávio. Indicação de número 921-2024. Solicitando a poda de uma árvore na rua Medina, nas proximidades do número 1140. Autoria, vereador Flávio. Indicação de número 922. Solicitando do Executivo a capina e limpeza da rua industrial entre rua Itaí e rua Ipiranga. Autoria, vereador Flávio. Indicação de número 961 de 2024. Solicitando do Executivo o pedido de fornecimento gratuito de repelentes contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, Zika vírus e febre chikungunya para gestantes do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 962 de 2024. Solicitando do Executivo a aplicação de escória no trecho compreendido pelas coordenadas na comunidade rural de Buritis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 963 de 2024. Solicitando a capina e limpeza da rua da rua Rosa Viterbo Gontijo, na altura do número 201. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1067-2024. Solicitando serviço de operação tapa-buracos na rua Robson Luiz de Oliveira, em toda sua extensão. Autoria, vereador Wesley. Indicação de número 1068-2024. Solicitando patrulhamento das ruas Figueira e Pau Brasil, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley. Indicação de número 1069-2024. Que seja realizado o serviço de patrulhamento nas ruas Figueira e Pau Brasil, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley. Indicação de número 1110-2024. Solicitando a realização de operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na rua Itumiritinga, entre rua Itaguara e rua Itutinga, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno. Indicação de número 1111-2024. Solicitando a operação tapa-buracos na rua Itumiritinga, entre as ruas Itaguara e Itutinga. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 32/2024. Moção congratulatória em homenagem ao supermercado Compre Mais. Autoria, vereador Josafá. Requerimento de número 278/2024. Solicitando relatório completo de todos os atendimentos do Crevisa da data de 1º de janeiro de 2023 até 7/5/2023. Autoria. Perdão. Solicitando relatório completo de todos os atendimentos do Crevisa da data de 1º de janeiro de 2023 até a presente data. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 279/2024. Solicitando informações referentes ao resgate de animais encontrados soltos nas vias e logradouros públicos em locais de acesso público, conforme previsão da Lei Municipal 5.038/2021. Autoria, vereador Flávio. Requerimento de número 280/2024. Solicita que, após ouvir do plenário, que seja convocada uma reunião com o excelentíssimo secretário municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, senhor Marco Túlio, excelentíssimo diretor de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, senhora Vilma Aparecida, e excelentíssimo coordenadora do Crevisa, senhora Edmara, todos os veterinários e demais servidores do Centro de Referência e Controle de Zoonoses, Crevisa. Autoria, vereador Flávio. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor José Onésio Castro Pinheiro, que irá falar sobre saúde e transporte público, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor José Onésio, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, funcionários desta casa, imprensa, telespectadores da TV Candidez, Net Câmara. Meu boa tarde a todos. Senhor presidente, mais uma vez eu venho nesta tribuna cobrar aquilo que é necessário, aquilo que o povo sofre na pele. É o assolamento do mau atendimento em todo o setor público da cidade, iniciando pela saúde pública. Eu ouvi o vereador Roger Viegas falar sobre a saúde, porque a saúde ela é justamente o que Vossa Excelência falou, é aquilo que está escrito no, na lei do SUS. Ela começa do município, passa pelo Estado e vai até a União. E o dinheiro para a saúde vem diariamente, está vindo para essa cidade. A gente tá vendo isto porque a gente acompanha esta Câmara. E nós estamos ficando ao léu. Pessoas morrendo na UPA, eu até vou dizer que pessoas morrendo à míngua. Morrendo à míngua, sim, porque não, existe uma fila de espera de mais de 35 mil pessoas, e mais de 35 mil procedimentos. E eles não informam para ninguém quantas pessoas que estão na frente do fulano, do ciclano e tal. Eles não informam, vereador Ademir. Eles não informam. Eu quero até parabenizar aqui. Eu não sei se foi aberta uma CPI, se está sendo providenciada. Porque além de uma CPI na UPA, teria que ter CPI na fila de espera que está acontecendo nessa cidade aqui, eu não sei há quanto tempo. Se ela piorou, ela aumentou, foi nessa gestão, que antes não tinha, não. Tem 23 anos que eu moro em Divinópolis, nunca vi uma coisa dessa, não. Nunca vi. Então, senhor presidente, precisa também, vereador Ademir, precisa também de uma CPI onde estão construindo postos de saúde, mas não tem médico. Vai na policlínica. Acho um belo trabalho que estão fazendo o pessoal da UFSJ, porque eles estão fazendo estágio. Mas tem uma meia dúzia de médicos e não tem médico para o pessoal todo. O estagiário atende, depois o médico vai atender. Então, aí fica lá 2-3 horas esperando. 2-3 horas na fila de uma consulta. Outra coisa, que sempre eu cobro, eu venho nessa casa aqui, eu não achei nenhum vereador, me desculpe eu dizer, não achei nenhum vereador para fiscalizar a violação do Estatuto do Idoso nessa cidade. Não estou falando não, só na cidade não, só no serviço público não, é na cidade em geral. Porque todos que têm uma empresa sabem que presta serviço para a população, é obrigatório o atendimento preferencial e prioritário nos estabelecimentos de saúde e todos da cidade privada também. Idoso, deficiente, é o caso da minha esposa, tem uma deficiência visual e é idosa. Está com problema de saúde, eu tive que gastar mais de R$6.000 em Belo Horizonte, porque 3 anos esperando um reumatologista. 3 anos. Aí eu tive que pagar, porque o médico falou que ela tem que fazer uma cirurgia no braço, do tendão que rompeu. Aí o médico assim, procura um médico, porque o reumatismo dela está muito elevado. Aí eu fui para Belo Horizonte, porque eu não vou pagar aqui 400 em as contas de uma consulta, não. Eu pago 150 em Belo Horizonte. Lá tem médico que atende a população nas clínicas e a gente faz isso. Então, fez o tratamento, está fazendo o tratamento, mas o médico de Belo Horizonte falou que a senhora tem que procurar um atendimento lá em Divinópolis, porque a senhora precisa de acompanhamento diário, porque os medicamentos que a senhora toma é muito forte. Aí, mas como que eu vou procurar um reumatologista se tem 3 anos que o nome dela está na fila lá? Não tirou da fila não, porque o médico falou comigo, não tira da fila, deixa lá, porque ela vai precisar do acompanhamento. Não tem como eu pagar todo mês, e não consulto em Belo Horizonte, não. E os medicamentos? Então, isso é o meu reclamo. Eu estou reclamando, senhor presidente, porque eu sinto na pele o que o povo sente. Então, isso, eu acho uma vergonha. Uma cidade do tamanho de Divinópolis, aí eles falam assim, ah, não, mas a saúde é ruim no Brasil inteiro. Ela é ruim no Brasil inteiro, concordo. Mas em Divinópolis tem que falar que ela é pior. Viu, vereador Edson? Em Divinópolis ela é pior. Pior do que qualquer cidade de Minas Gerais. Isso aí eu falo com vocês, que eu estou cansado de correr atrás dessa porcaria, dessa Secretaria de Saúde aqui, ó. Aí o prefeito, para resolver o problema da UPA, ainda vai numa coletiva de imprensa e chama a minoria do povo que não quer ele de nojento. Nojento é o mau atendimento que tem no secretariado dele, na gestão dele, em todas as áreas da cidade. Começando da saúde, para o transporte, para a educação, e vamos por aí afora. Onde não tem problema aqui na secretaria do prefeito? Veja a cidade, vê o que a cidade fala. Então, senhor presidente, eu estou indignado. Eu estou indignado mesmo. Porque não adianta cobrar, ô vereador. Não adianta cobrar. A gente vem aqui, fala, mas não adianta. Ninguém dos vereadores atende os pedidos da gente, não atende as cobranças. Ana Paula um dia falou que eu nunca fui no gabinete dela. Foi a primeira pessoa que eu procurei. Então eu procurei uma vez, não me atendeu. Então não precisa ir mais não. Para que eu vou todo dia? Então, senhor presidente, os idosos não têm que pegar fila única, não. Os idosos têm prioridade, sim. Eu procurei. Aí fizeram um cartaz azul lá, falou comigo assim, a gente do posto, olha lá, Zanetti, lá, cartaz, a luta do senhor está lá. Aí ela escreveu lá assim, em caso de urgência, passa na frente. Ela fez o cartaz e tirou a validade dele. É fazer o povo de bobo, né? Mas eu não sou bobo. Eu não sou bobo, não sou idiota, muito menos idiota. Falar comigo isso, eu entendo, eu sei que não existe, para começar, não existe caixa preferencial, não. Existe pessoas preferenciais, não esqueça da palavra do doutor Delano aqui uma vez. É o único vereador que eu vi nessa casa aqui falar em benefício dos idosos conforme é. Conforme é. Eu vejo falar, muitas vezes, só para julgar para a galera mesmo. Outra coisa, senhor presidente, precisa de uma CPI no transporte público também, porque o povo não está aguentando mais ficar no ponto lá não. Vai ali na drogaria da USP para você ver quantas pessoas que estão ali esperando o ônibus e não tem ônibus para eles ir embora para casa. Fica lá uma hora e meia esperando. Ontem eu contei lá 125 pessoas no ponto do ônibus. Qual cidade de Minas Gerais que tem 125 pessoas em qualquer ponto de ônibus de qualquer cidade? Aí a culpa é de quem? Aí a Transfica é ruim. Ah, o transporte é ruim. Não é a Transfica que é ruim, não. Ruim é a secretaria nojenta do prefeito. Essa aí é nojenta, viu? Essa aí é nojenta. Os pontos de ônibus não têm acessibilidade, é obrigatório também. Tem que ter acessibilidade para idoso, para deficiente. Não tem. É aquela bagunça que está ali, não tem. É o sol, é chuva, não tem as guritas que é necessário. Precisa das guritas nos pontos ônibus, porque tem pessoas idosas em pé lá, que não tem nem lugar de ficar, tem que sentar nas beiradas lá, ou senão fica em pé. O sofrimento, Aldemir, vereador Aldemir, do povo nessa cidade é muito grande. E está aumentando. Nessa gestão nojenta, que eu vou falar mais uma vez, está sofrendo mais. Nós do Porto Velho pelejamos com os ônibus lá para ir para lá, fizemos vacinado, mas não adiantou nada. Lá o povo está sem ônibus. Tem a rua Goiás, tem muito ônibus na rua Goiás, passa toda hora, de 10, 20 minutos passa. Mas a rua Goiás não é o Porto Velho. A rua Goiás está no Porto Velho, mas ela não é o Porto Velho. Então quem está no Porto Velho sofre mais ainda, porque de manhã precisa ir no médico, tem que pagar Uber, ou senão vir a pé. Lá embaixo, perto do Guarani, lá perto da praça de cima do Porto Velho, está aquele problema. Não tem ônibus, o povo não vai. É uma sujeira. O povo tem medo de ficar, esperar, por exemplo, até atravessar a rua, por causa do matagal que está. Oi, é complicado, viu? E tudo isso faz parte da saúde do povo. Faz parte, sabe por quê? Você vai no posto de saúde, você, em vez de ser curado, você adoece mais. Você vai na policlínica, você procura um atendimento, você adoece mais. Aí deixa a pessoa com o nervo na flor da pele. É assim que está funcionando a gestão, essa atual gestão em Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor José Onésimo, muito obrigado pela presença nessa tarde. Na sequência... Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora e líder do Avante, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem em casa. Diante da fala do tribuno, eu solicitei a minha assessora Luciana Vidal, que é responsável pela área da saúde do gabinete, para que ela subisse para ver o tribuno, para ver se ela reconhece ele, porque ninguém no nosso gabinete deixa de ser atendido. Tem mais. Como eu já falei aqui várias vezes, ele nunca me procurou em relação à comissão. Eu tenho notícias dele, sim, lá no Conselho Municipal de Saúde, porque a pessoa responsável sempre me fala que ele vai lá. E eu nunca deixei de atender ninguém. E agora, a Comissão de Assistência Social... Eu tenho como companheiro o vereador Roger Viegas, então nós dois, como num acordo, dividimos a comissão ao meio. Ou seja, vereador Roger Viegas toma, vai passar a tomar conta de uma parte da comissão e eu de outra. Nós vamos dividir as nossas tarefas. Certo, vereador? Então, o senhor tem total autonomia para marcar audiências públicas, reuniões nos assuntos a qual o senhor tem conhecimento de causa para falar. Certo? Que fique bem claro isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu só uso e só falo isso aqui o que eu sei, o que eu entendo. Quando falam da saúde, ela está 200%? Não. Tem os déficits, sim. E não é pouco, não. Então, eu gostaria de, mais uma vez, falar sobre a atenção primária. Trabalharam tanto para tirar a Daniela, porque ela não estava dando conta. Então, o que o substituiu, o Lucas, com todo o meu respeito, que o senhor sabe que eu não desrespeito ninguém. Eu acho que o senhor está deixando vazar pelas suas mãos o que está acontecendo na atenção primária, sabe? Porque quando eu falo de saúde, da saúde, é porque eu visito a unidade de saúde, eu fiscalizo. Vereador Lauro, a lei da fila única, ela é minha. Ela é desta vereadora. Então, parece que o senhor está pedindo uma audiência pública. Eu gostaria de perguntar ao senhor, é até uma ideia. O senhor já visitou aonde o pessoal da fila única trabalha? Aonde que ela está localizada? Hã? Da fila única. O senhor já visitou? A fila única nossa de Divinópolis? Não, a fila única é uma fila só. Então é por isso que eu falo para vocês. Só fale com conhecimento de causa. Não fale pela metade que fica muito ruim. População, vocês estão acostumados a me ver aqui? Estou acostumado a me ver aqui trazendo sempre novidades. Boas notícias. E graças a Deus eu tenho boas notícias todos os dias. Mais de duas semanas para cá, eu estou abafada. Eu estou abafada com algumas coisas que estão acontecendo. E tem um regimento interno que a gente é protegido por um artigo que a gente pode falar o que quiser. Isso tem que acabar. Tá? Isso tem que acabar aqui dentro. Aliás, isso tem que acabar para todos os lugares. Porque todo mundo é protegido por isso, então chega aqui, fala o que quer, enfia o dedo na cara dos outros aonde quer. E tem algumas coisas me incomodando. Então o que eu vou ler para vocês hoje é um desabafo de uma liderança comunitária que está vereadora e que dentro das minhas veias corre é sangue, não é água, e que a gente sente. Então, o que eu vou ler vai ser para a população de Divinópolis.
Direito de resposta, presidente.
O que eu vou ler vai ser para a comunidade de Divinópolis. Se por um acaso alguém achar que está servindo para eles, eu não posso fazer nada. Que melhore suas atitudes. Desabafo. 9 de maio de 2024. Respeito a todos, mas não me intimido com ninguém. Essa é a minha filosofia de vida. Um princípio que me guia em minhas ações e me define como pessoa. Ao longo da minha vida, aprendi que o respeito é fundamental para a construção de relações saudáveis e harmoniosas. Trato a todos com a deferida consideração, independentemente das suas origens, crenças religiosas ou opiniões. Acredito que cada indivíduo merece ser valorizado e tratado com respeito. O respeito não significa submissão ou fraqueza. Não permito ser intimada por aqueles que tentam me dominar ou me calar. Sei que tenho a força interior para defender e lutar pelos meus valores. Já enfrentei diversas situações desafiadoras em que minha índole e caráter foram testados. Fui confrontada por pessoas arrogantes, manipuladoras e até mesmo violentas. Mas em momento algum, me curvei do medo ou da insegurança. Aprendi que a verdadeira força não reside na violência física, na ostentação do poder, mas sim na firmeza de convicções, na coragem de defender o que é certo. Se nós tivermos na política qualidade humana, competência, gente que vê na política a missão e não o negócio, Divinópolis vai se transformando a cada dia. Todos na coletividade vão ser beneficiados disso. Ou seja, a vereadora Ana Paula, ela não trabalha para um grupo. A vereadora Ana Paula, ela trabalha para a cidade. Visto aí que tudo que eu consegui entregar até agora ou alcança 50% da cidade ou alcança 100% da população. E eu não vou admitir que as pessoas duvidem da minha capacidade, que faltem com respeito comigo aqui dentro, fora daqui. Eu não vou admitir isso. E para você que acha que o que eu estou falando é mimimi, não é mimimi. Sabe por quê? Porque as pessoas encontram comigo, se vocês que estão aqui dentro tivessem a noção do que elas falam, do que acontece aqui, vocês começavam a mudar um pouquinho a postura. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Temos só para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E quem se faz presente aqui, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E queria aqui citar o nome do Zé Onésio, líder comunitário, trabalhador, homem digno, uma referência de liderança comunitária. Quero concordar com ele em parte na fala dele aqui na tribuna nesta tarde e ressaltar que a questão do transporte coletivo não foi tratado com a devida importância que tem, tanto pelo poder executivo quanto pelo poder legislativo, né? Faltou uma busca de informações, de opiniões no trabalho para melhorar o transporte coletivo, que tem uma tendência até mesmo de colapsar, porque a gente vê que os custos vão aumentando, para segurar o valor da passaginha tem que colocar subsídio, senão colapsita. Então, o que acontece? A gente tem que buscar mecanismo. Eu até citei que seria interessante a gratuidade para todos, né? Desde que arruma fonte para custear esta passagem zero, passagem zero. Então a gente vê que pelo dinheiro que tem sido colocado nas empresas, que quer lucro, que o papel dela é ter lucro, passasse isso para a prefeitura, adquirisse os ônibus, e esse dinheiro que é investido seria gasto para custear as linhas de ônibus. Mas isso não foi levado à frente, a gente vê que não foi tratado com a seriedade que merece. Mas aqui, senhor Zé Onésio, a gente fica aqui, nosso abraço, sabe que o senhor é um homem bom e bem intencionado. Senhor presidente, falando em lideranças comunitárias, que ele está mandando um abraço para a nova chapa que ganhou lá no Nova Fortaleza 2, a Eliana, né, o Ademir, a Ana Kelly. O Nova Fortaleza 2 sempre teve associações atuantes, né, acabou de sair agora, foi o Luciano, fez um brilhante trabalho, anterior a ele foi o Helder Rocha, deixamos coisas engatilhadas do governo anterior para este governo, são pavimentações, questões do esgoto, várias coisas foram plantadas na gestão anterior da presidência de Barra e vai ser colhida agora. Mas então fica aqui a nossa boa sorte e pode sempre contar com o apoio do vereador Josafá. Dorel, eu queria que Vossa Excelência, meu amigo, sempre competente, colocasse a foto da limpeza da rua Pedro Pires, ali no bairro São Sebastião. Queria estar agradecendo, parabenizando ali a Censur, a equipe de limpeza, porque a gente sabe que era 4 panelas e uma tampa. Agora são 6 panelas e uma tampa. Agora é fogão de 6 bocas. Então continua essa deficiência por falta de pessoas. A gente sugeriu no início deste ano que a prefeitura fizesse uma contratação extra de uma empresa terceirizada para limpar a cidade e a Censur mantendo a limpeza. Mas assim, não foi atendido, foi uma sugestão. A gente não foi atendido nessa sugestão, mas queria estar parabenizando ali toda a turma da IMOP, da Censur, que se desdobra para fazer esse trabalho. Essa Pedro Pires ali vai ali para o SESI, então era uma rua que estava com o mato tomando conta e era área escolar, então eu queria agradecer o Edinho por ter exprimido lá e conseguido limpar essa área lá para nós. Senhor presidente, também no tocante à limpeza, a gente foi chamado lá no bairro Jardim das Oliveiras, Candelária. A gente tem um carinho especial por essa região, que eu vejo que o Jardim das Oliveiras, Candelária, é uma extensão do bairro Afonso Pena. A gente que nasceu ali, morou a vida inteira ali, sabe que várias pessoas que moram no Jardim das Oliveiras, Candelária, Serra Verde também assim, são oriundos ali do bairro Afonso Pena, né, que são filhos que casaram e compraram loja ou casa lá e hoje moram lá. A gente foi chamado ali exatamente no questão a limpeza. Né? Estive lá com o morador, a rua Terra e Areia, uma extensão longa que tem que ser limpada. As pessoas estão disputando espaço com os carros no asfalto, muito perigoso, beirando o rio. Então a gente pede uma atenção especial para esta área, uma limpeza ali, está precisando urgentemente. E passando ali, senhor presidente, pela rua Santa Rita de Cássia, na entrada ali perto da Sorbonne, antiga Sorbonne, da Zapel, a gente já vê as obras do quem dera se fosse do hospital, né? É do supermercado BH, que vai inaugurar lá em breve. E a gente sabe que essas obras, ela tem um impacto no trânsito, em várias coisas. Então a gente já solicitou uma reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana para tratar desses impactos que estão ocorrendo em vários pontos da cidade, porque são muitas obras, né? Tem o supermercado ABC também, que está com a obra, está paralisada, mas diz que vai continuar ali na Magalhães Pinto. Vai ter impacto no trânsito ali, um trânsito que já é confuso. Então a gente está buscando essa reunião para pontuar essas e outras questões mais no trânsito de Divinópolis. A gente vê que o volume de carro tem aumentado, né? O de ônibus tem diminuído e o de carro aumentado. Então a gente tem vários pontos que tem que ser revistos no trânsito de Divinópolis. Então a gente está aguardando do Lucas da CETRANS essa reunião. A gente vai levar pontos que tem que ser discutido junto com a CETRANS, levar a opinião, as sugestões e as necessidades da população no geral. Então, a gente está aguardando esta reunião aí com o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Sr. Presidente, queria que o Dorel também, pediu o Dorel para colocar a foto lá do bairro Nova Fortaleza 2, Água Pluvial. Ali me faz lembrar o mandato anterior, onde a gente trabalhou junto ao Galileu, o prefeito da época, com o ProTransporte 2, lá no Nova Fortaleza 1, onde todo Nova Fortaleza 1 foi calçado, né? Hoje ruas largas, ficou muito bom. O Nova Fortaleza 2 agora passa por esse momento. Vários quarteirões estão sendo pavimentados ali no bairro, serviço de muito boa qualidade, olhando, né, já com o olhar, já visando problemas futuros, água pluvial. E a gente está acompanhando lá esse bom serviço que está sendo feito lá, necessário. Ali a Vicente Matheus, a gente pediu uma prioridade para ela, que ela dá acesso do Rinaldo Campos ao Nova Fortaleza 2. Então, necessária essa obra, é até um acordo que teve lá entre os moradores e hoje o atual conselho de bairro, lá do Nova Fortaleza 2, que para se colocar a unidade de saúde, que já está tramitando os documentos, teria que abrir essa via para dar acesso do Rinaldo Campos ao Nova Fortaleza 2. E falando em saúde, teve o retorno agora do diretor de saúde base, o Lucas, que segunda-feira vai estar me acompanhando em algumas unidades de saúde para a gente estar olhando essa questão. E a lá do Nova Fortaleza é uma delas, né? A gente está acompanhando, vai averiguar algumas denúncias, né? E a gente vai estar acompanhando para buscar soluções. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Roger Viegas.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço permissão, Zé Brás, para falar desse lugar.
Concedido, nobre Edil.
Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, imprensa presente, pessoas que aqui nos acompanham no plenário dessa casa e também especialmente a você que seja do trabalho, de casa, onde quer que esteja. Nosso melhor boa tarde. Agradeço imensamente por acompanhar aqui o resumo do nosso trabalho nessa fala na tarde de hoje. Senhores e senhoras, vamos direto ao ponto. Ontem foi aprovado lá no Senado Federal o SPVAT, é o novo DPVAT, né? É o DPVAT que foi extinto ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que naquela época a realidade e os cofres, né, do governo proporcionaram isso. E agora, passados nem 2 anos do novo governo, a coisa já muda de figura. E ontem, inclusive, vi que não foi bem voto de bancada, não. Inclusive, partidos se racharam votando diferente. Muita gente que nós pensamos que votaria de um jeito, votou de outro. Lá no Senado, aconselho as pessoas a pesquisarem. Posso aqui falar dos senadores mineiros que votaram. Rodrigo Pacheco é presidente, não vota. Cleitinho e Carlos Viana votaram contra. Inclusive, me surpreendeu o voto do Carlos Viana. Do Cleitinho eu já esperava, porque a política dele, ele sempre discursou, na verdade, né, a favor da retirada de tributos. Mas eu quero ir direto ao ponto, porque o Zé Onésio aqui, que disse, né, até eu nem falaria do assunto do DPVAT, mas acredito que é importante estar em foco hoje, e o Zé Onésio veio aqui, fez várias reclamações, entre elas, um foco além da saúde no transporte público. E é nesse transporte público que eu quero chegar, mas o que tem a ver o DPVAT ou o SPVAT, a criação desse novo imposto com o transporte público? É que 40% dele, de tudo que é arrecadado do DPVAT, do SPVAT, vem em forma de subsídio de melhoria do transporte público. Agora eu pergunto para vocês, qual que foi a melhoria que o transporte público teve na época do antigo DPVAT? Vocês se lembram disso? Houve algum subsídio? Você viu alguma vítima de acidente satisfeita, agradecendo o governo por ter recebido seu seguro DPVAT? Fora o tempo de demora na fila para o reconhecimento e para essa pessoa ser devidamente indenizada. Então ontem, o que fizeram no Senado brasileiro, inclusive com votos que eu esperava realmente que fossem diferentes, 41 senadores fizeram ontem essa atrocidade de votar contra o povo do nosso país. 41 senadores, na verdade, 41 contra 27. Inclusive, vocês veem aí que o número foi muito dividido. Foi uma coisa simplesmente de base oposição no Senado, não. Muitos senadores que têm um posicionamento também mais voltado para o centro, que poderiam votar, que estão sempre votando com o governo, já votaram contra esse seguro. O que estão fazendo com o povo em pleno período de dificuldade, em pleno período desses acontecimentos, com o Rio Grande do Sul sendo horrorizado, o governo preferindo mandar dinheiro para a estatal, mandar dinheiro para o Pará, mandar dinheiro para tudo quanto é quinto, e ainda não se falou em ajudar por diferenças partidárias. Porque todo mundo sabe, o Eduardo Leite, né, está longe de andar na base do governador do Rio Grande do Sul, lá com o governo federal. E eu vejo essa situação realmente de ganância nesse meio político, ela vai se aproximando agora com o período das eleições, esse racha, Deus nos mostrando de todas as formas que devemos estar unidos, e os caras justamente estão fazendo o contrário, estão sangrando o povo, visando os seus próprios interesses. Essa é a verdadeira política nojenta de alocação de recursos indevidos, né, de recursos públicos, de maneira pouco eficiente. De maneira pouco eficiente. É difícil nesse momento, gente, não sentir aqui um tipo de indignação quando nós vemos, quando eu olho para esse resultado aqui, enquanto milhares de famílias brasileiras estão em pleno momento passando dificuldade e os senhores vêm e me criam mais um imposto. O Brasil, o que falta não é dinheiro, o que falta é caráter. O que falta é caráter. Vergonha na cara. E ainda, fico mais triste ainda da imprensa noticiar isso como fosse normal. Agora eu fico vendo, se fosse isso no governo passado, estavam quase matando todo mundo. Iam estar matando aqui, até um vereadinho sobrar até para nós vereadores. Mas como é agora, está tudo bem, não se fala. Eu vi ontem nitidamente uma falta de interesse enorme, essa oportunidade que ontem o Senado teve em prol do cidadão, do governo realocar, pegar recurso de outro lugar, mas não. Vamos colocar mais isso nas costas do povo. Algo que estava extinto e pouco está se falando hoje. Eu estou assim, realmente, eu estou surpreso como tudo está sendo tratado com uma extrema naturalidade. Quando você vê um cidadão, vem aqui usar a tribuna reclamando justamente do transporte público, eu quero ver esse dinheiro, eu pago para ver. Esse ano, o ano que vem, eu vou pagar, na verdade, a partir do ano que vem, eu vou pagar, mas vou pagar com todo prazer esse SPVAT. Vou falar, inclusive, vou mostrar, se eu tiver aqui ainda a oportunidade, até nessa casa, de mostrar quanto cada centavo que Divinópolis arrecadou, e quero fiscalizar cada centavo. Minha equipe já fica avisada, nós vamos mandar muitos requerimentos para saber para onde esse governo aí está mandando os impostos que ele está criando com essa desculpa de subsídio do transporte público, né, para subsidiar empresas, para subsidiar tubarões do transporte público, para mandar dinheiro para Transoeste e companhia, e aqui nós sofrendo, nós pagando. Então, ó, fiquem atentos, vocês vão pagar mais um imposto que vai ter zero de retorno. Eu dou a minha palavra aqui, eu quero ver quantos ônibus vão ser comprados. Olha, é tanto dinheiro que virá para Divinópolis que nós vamos andar de ônibus, não, nós vamos andar de Mercedes, de limusine, com ar-condicionado, com tanto dinheiro que vai vir com a criação. Só é burro quem defende isso, é burro, é cego de não querer enxergar. E ontem, a base do governo federal articulando para essa aprovação, claro, é o Rashid, né? Entre ali a turma da base, os senadores da base, os deputados, inclusive Jorge Cajuru é outro demagogo que vive pagando disperso aí na mídia, de defensor do povo, votou a favor. E olha, parabéns, eu tenho aqui que reconhecer. Semana passada eu bati e agora eu tenho que dar minha cara a tapa também. Parabéns ao Carlos Viana, que falta muito, corre das reuniões lá, mas ontem fez o voto dele valer, e tenho aqui que tirar o chapéu também, querendo, gostando ou não, da atitude de ontem do Cleitinho, que fez o certo, que votou a favor do povo. Infelizmente o voto dele não foi suficiente. Saímos derrotados. Saímos derrotados como povo brasileiro dentro de um sistema podre, demagogo, medíocre, que mais uma vez coloca nas costas algo que nós custamos conquistar, a retirada de um imposto. E ontem nós retrocedemos. Enquanto o foco está todo lá no Rio Grande do Sul, não que eu estou falando que isso esteja errado, por parte da mídia, tem que dar o destaque, mas enquanto o foco todo está no assunto, esperaram ontem acontecer toda essa cobertura do Rio Grande do Sul, tiraram o foco e colocaram um aumento de imposto nas nossas costas. E é o que está acontecendo. Nós vamos pagar mais um imposto e não vamos ter retorno disso. Então, senhores, abram os olhos. É um ano eleitoral, é um ano complicado. Vejam quem esses senadores vão apoiar, quais serão as bases eleitorais, principalmente desses caras que votam a favor disso. Sei que os do nosso estado não votaram, então o nosso estado ainda de Minas, de tudo, ele não foi traído nessa votação, mas veja como um todo o que está acontecendo na nossa política nacional é lamentável, lamentável de verdade. É hora de pensar as nossas prioridades. E vamos começar por aqui, ó, por Divinópolis, para ver quem é quem, quem vai dar cara agora. Eu quero analisar cada campanha. Quem vai falar? Não fala, ninguém fala na campanha de aumento de imposto. Mas eu, como vereador, farei questão, independente que sou, de perguntar cada candidato a prefeito, o que ele pretende tributar no próximo mandato dele e o que ele pretende e como vai fazer isso. Porque na última campanha, inclusive, teve um que era dos candidatos, né, não venceu, mas todo mundo até brincava, né, que tinha varinha de condão. Ele prometia tanta coisa, né, na campanha, não foi eleito, como eu disse, mas prometeu tanta coisa que ele levou o apelido, né, de fadinha da varinha de condão. Porque tudo Divinópolis ia ficar uma maravilha com o projeto que ele tinha. Com que dinheiro e como fazer? Mas agora eu quero perguntar o seguinte, será que alguém tem pretensão de chegar até o poder, na nossa cidade, usando essa mesma varinha de condão, falando mentira, para depois colocar imposto? Porque o governo agora vai arrecadar mais 15 bilhões. Vocês acham que isso aí vai chegar em Divinópolis? Vai chegar na saúde? Vai chegar no transporte público? Não, vai para a base. Vai para a base do governo lá, um dinheiro que nem vai chegar aqui em Minas Gerais, principalmente que não teve ainda o voto dos nossos deputados, aliás, dos nossos senadores mineiros. Lembrando que essa proposta, né, já tinha passado antes, né, essa discussão, e muita gente não se posicionou no voto. Então, a política nacional tem que ser discutida. E vou passar a fazer mais isso aqui dentro dessa casa para mostrar a cara de cada um e de que cada governo está propondo. Estou aqui sendo justo, quero passar uma política transparente para a nossa sociedade. Estou sendo cobrado já da situação de fundo partidário. Mostro aqui, tem várias mensagens no Instagram dos meus eleitores perguntando sobre fundo partidário. O que é o fundo partidário? Nós vamos falar disso mais adiante. A situação que chega, que assola o nosso país lá do outro lado, eu não aguento, não vou me calar diante disso, diante dessas situações injustas que vem acontecendo na nossa sociedade. E é preciso sim também ensinar para as pessoas aqui. Se a mídia não fala, se a mídia não dá atenção, vamos dar aqui no espaço, ó, no microfone institucional, no microfone que inclusive também é pago com o poder público. Está todo mundo caladinho, eu estou realmente assim, como se tudo tivesse normal. Ah, aconteceu ali uma aprovação de um projeto, está parecendo que foi aprovado um benefício para a população ontem com a criação de um imposto. É dinheiro deixando de circular no nosso comércio, no nosso mercado, é dinheiro que deixa aí para o seu bolso, para ir para o bolso do governo, para roubar. Essa é a verdade, isso que fizeram ontem lá no Senado, essa verdadeira atrocidade. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Roger. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre de um vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita aqui no plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Câmara, pela Net Câmara, pelas nossas redes sociais. Um boa tarde especial para o Wesley Cotó, que está de pneumonia lá, nos vendo lá, que você tenha uma boa recuperação. Senhor presidente, né, eu não podia te deixar no rastro da fala do nosso colega, o Roger Viegas, te parabenizar, Roger, pelo seu pronunciamento de hoje, que é isso aí, cara, pouca vergonha que chama isso. Quero te parabenizar por isso, você sabe muito bem disso, nós somos parceiros, eu gosto muito dos seus pronunciamentos, mas de hoje você foi cirúrgico, pouca vergonha que chama isso, e chama pouca vergonha. Infelizmente, né, nós perdemos, mas parabéns. Parabéns ao Carlos Viana, que é o nosso representante. Parabéns ao Cleitinho, que está fazendo valer o nosso voto lá. Porque isso muita gente não vai mostrar aqui não, mas nós vamos mostrar e quero te parabenizar por isso. Você dá, como se diz, dá esse moral, porque é isso aí. Foi para isso que nós te colocamos aí, que nós votamos em você, Cleitinho, para representar a gente nessa hora aí, ó. Pouca vergonha o que aconteceu. E mais uma vez, você falou aí desse tal de Jorge Cajuru, esse cara nunca me enganou não, mas ele já tomou uma facada lá, que a gente viu aqui, que é a facada do tênis branco lá, né? Mais uma população aí pra vocês aí que gostam dessa turma aí. Esse sim, que é um tal de um TikTok falso demais, é esse tal de Jorge Cajuruí, que só gosta de mídia e mais nada. Então, parabéns aos nossos representantes lá. Infelizmente, perdemos. Ano que vem, tem mais imposto aí, viu? Pouca vergonha que isso chama. Roger Viego foi cirúrgico. Pouca vergonha. Isso que chama o que aconteceu ontem lá. Isso sim que é na calada. Isso que é na calada. Senhor presidente, mas vamos voltar aqui no nosso assunto aqui, né? Que mais uma vez, né? A gente tem que falar o grande problema atual da nossa cidade, que é a saúde. Ontem nós tivemos, né, uma reunião na parte da manhã que durou mais de 2 horas, né, pessoal? Uma reunião mais de 2 horas, né? Com a senhora Kênia, né? Superintendente regional. E para falar bem a verdade, vou ser muito sincero, uma reunião, senhor presidente, nós estávamos juntos lá, eu sou como presidente da Comissão de Saúde, uma reunião que muita coisa foi proposta, mas resolução mesmo, principalmente por parte do Estado, eu não vi nada não, para falar a verdade, eu não vi nada não. Mas teve bom que essa aqui ainda apareceu, né? Porque nas outras que a gente foi, nem lá estava, né? A prefeitura, a gente vê aí que ela está se desdobrando, comprando leitos com recurso próprio, né? E o Estado, mais uma vez, o senhor pode, o senhor deve, vai falar alguma coisa, mas o Estado, mais uma vez, ficou só no blá, blá, blá. Então, assim, apresentou um plano regional, solução concreta mesmo, infelizmente, só vai me desculpar, igual eu falei, nada contra o CPF da senhora, mas eu não vi nada, para ser muito sincero. Apenas mais uma reunião. Na minha humilde opinião, mais ou menos não. A senhora só estava presente, mas eu acho que ficou no blá, blá, blá. Cobrei muito da superintendência, principalmente fiscalização em questão de atendimento de paciente. O que eu cobrei? A fiscalização de hospitais que não conseguem resolver o problema. Porque não adianta também o hospital puxar o paciente e não resolver o problema. Não adianta. Eu cobrei isso ontem, o Wilton de Aguiar, que estava presente também, ele chega aqui, ele tenta atrapalhar a gente um pouco no nosso pronunciamento, mas acaba que ele ajuda. Nós cobramos isso. Eu mostrei fatos de que tinha um cidadão que ia amputar um dedo. Ele foi para Pitangui, foi regulado para Pitangui, ficou lá 30 dias e teve que ser devolvido. Quando um hospital pegou, no caso o São João, foi fazer o serviço, ele perdeu a perna, era para perder um dedo. Então, eu citei esse problema para ela também, e infelizmente aí vem aquela conversa, aquele blá 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 normal, aquele papinho, infelizmente um papinho político, na minha humilde opinião. E hoje, pasmem, isso foi ontem, hoje circula um vídeo de um rapaz que está com sua sogra na UPA, por quê? Um problema parecido. Ele foi regulado para Nova Serrana, e eu não estou falando de um rapaz que eu não conheço, não. Eu conheço a Donilda lá do bairro Careiro, conheço ela, conheço os familiares dela, então não estou falando com os cotovelos, não, conheço a pessoa. Mas foi regulado para Nova Serrana, chegando lá, a paciente, o cirurgião queria fazer a cirurgia. O anestesista falou que não, a senhora tem comorbidade, ela tem pressão alta, ela tem diabetes. Aqui não tem CTI, o está precisando de CTI. Então, infelizmente, ela não fez a cirurgia. É um absurdo, gente. É um absurdo. Ela assinou. Não, não quer fazer não. Se o anestesista está falando comigo, se eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. O anestesista está falando comigo, se eu precisar de um CTI, aí eu vou morrer? Está certo em recusar, não está errada não. Mas aí o que acontece? Ela tem que voltar para a UPA. Pera aí, gente. Fala de quem que é isso aí? Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou fazendo aí de bobo? Eu estava lá ontem. Eu falei assim, eu preciso de uma fiscalização. Ah, não, mas o cirurgião estava lá. Ele falou que fazia. Fazia, mas o anestesista falou que a mulher tem comorbidade. Não pode fazer se não tem uma vaga para CTI. Ele não é mágico para saber, não, gente. Ele não é mágico, não, ué. O erro está onde? De quem é a culpa? Então, infelizmente, a gente, mais uma vez, eu vou falar aqui, eu não vou deixar de cobrar, não. Vou cobrar de quem for o responsável. É regulação? Vou cobrar da regulação. Ah, mas é cirurgia simples. operem a cirurgia simples para a pessoa que tem a saúde normal. Para a pessoa que tem comorbidade, não é uma cirurgia simples. Então eu vou para cima, eu não vou deixar barato. E por falar em saúde, e por falar em mais coisas, ontem nós tivemos na parte da tarde uma reunião com os representantes da Secretaria de Saúde e do grupo Embrap, para falar das irregularidades do processo seletivo de contratação de profissionais para trabalhar na UPA. Já, fala a verdade, já basta, né? Cansado de falar de UPA, eu sei que mais gente vai falar de UPA aqui, ficou cansativo. Mas o que mais me dói é o que acontece. Se até, além desses problemas, tudo que a gente está mostrando todo dia, mais vereadores mostrando, problema de superlotação, problema, infelizmente, até óbitos lá, problema administrativo, aí é loucura. Passou da hora. Então vou deixar aqui minha opinião, já fiz esse pedido para o município, já fiz esse pedido, vou deixar público aqui o que eu falei ontem. Infelizmente, a gente tem que rescindir esse contrato, infelizmente mandar essa turminha embora lá para o Maranhão, para onde que for, para o raio que o parca. Porque chega, gente. Chega, hein? Assim não dá. Nada contra os profissionais que estão lá trabalhando, tirando leite de pedra lá, igual a gente vai lá, eu e o Zé Braz, como comissão, a gente vai lá toda semana. Antes desse problema, a gente ia lá, a gente via pediatra lá, agachada lá. Mas chega, hein? Nada contra esses profissionais que trabalham lá, não, hein? Mas contra a gestão dessa empresa, que infelizmente é falha desde o início. Então deixo aqui minha opinião em público, já cobrei, já pedi isso ao governo. Mande isso para o Maranhão, vê o que faz com esse contrato aí, mas não dá para essa empresa ficar mais não, infelizmente. Está aqui minha opinião. Senhor presidente, mudando de assunto, agora gostaria agora de convidar toda a população para mais uma inauguração de praça esportiva. É, dessa vez lá no bairro Caraí, né? A qual leva o nome de Matheus Henrique Carvalho, qual eu tive a honra, né, de apresentar o projeto de denominação que foi aprovado nesta casa. A inauguração vai acontecer no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã. Fica todo mundo convidado. Convidando todos aqui, os moradores do bairro Caraí, Lagoa dos Mandarins, ao redor ali do bairro Candidez também, a galera todinha ali para ir lá nessa inauguração. A praça ficou linda, muito bacana. E é o que eu falo, põe na conta aí, convidar toda a imprensa que divulgou, que ajudou a gente a divulgar, quer convidar a imprensa também para ir lá ver mais uma praça esportiva, e já está no cronograma, já em mim. Então, convidar todos vocês, que vai ser lindo. E põe na conta, que tem mais. Sábado que vem tem mais. Então parabéns mais uma vez, porque as praças estão ficando lindas, cada vez mais lindas. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje, é aquele detalhe, né? Vão lá ver as praças, vai ter mais praça e nós vai rompendo. Muito obrigado pela exceção da palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburger. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham essa tarde hoje, pela qual eu cumprimento a Luciola e também a Valéria, lá da cidade de Três Corações. Satisfação em receber vocês aqui agora, na cidade do Divino, essa cidade querida que está aqui para acolher vocês sempre e através do nosso trabalho aí, sempre através mostrando o que tem de importante no nosso trabalho aqui do Gabinete na Rua. Também cumprimento toda a população da cidade, através da Valéria aqui, de Três Corações. Seja bem-vinda, venha sempre na nossa cidade, estamos sempre aqui com as portas abertas para acolher todos vocês. Senhor presidente, também, um minuto de silêncio, né, pelo falecimento de Arthur Diniz, filho da Priscila Diniz do Carmo Araújo, e o Giovanni Geraldo Araújo, infelizmente, um acidente de bicicleta lá na rua José de Alencar. Até estive com as imagens hoje, por favor, do Lucas Dorel, coloca aí, cobrando dele lá no Bela Vista, local onde cobramos um redutor de velocidade para diminuir a velocidade dos carros que transitavam naquele local, próximo à escola Hermínio Corguzinho, mas infelizmente, uma bicicleta com uma criança, também um jovem praticamente de 13 anos, né, confrontou junto com o Arthur e ele chegou a óbito aí. É muito triste, comoveu toda a nossa cidade. E não seria diferente, sou amigo dos familiares, estive hoje pela manhã e peço permissão, senhor presidente, depois do meu processamento, para mim estar indo também lá, estar junto com a família aí, que eu faço maior questão, mas que Deus possa confortar o coração de todos vocês por essa perda. É uma, praticamente uma criança de 12 anos aí, que a gente, nenhum pai, nenhuma mãe, né, quer passar por um momento tão difícil como esse. Senhor presidente, agora outra imagem também da Avenida Contorno, Dorel, por favor. Simples limpeza que foi feita nesse cruzamento, ali da 21 de abril, 7 de setembro, onde precisava muito, lá no Doutor Verde. Doutor Verde, grande parceiro Wesley, nosso xará lá, que tira os cobrados, que a gente entrasse em contato com o Edinho, e o Edinho atendeu prontamente, ontem pela manhã, essa limpeza. A limpeza simples, né, que ela tem a sua importância, devido a complicações de visibilidade e acesso no trânsito ali, que é muito intenso, ali no bairro, entre o Catalão e também a região central. Outra demanda também, que foi nos procurar no nosso gabinete, pela IVA, uma poda da árvore lá da Avenida Amazonas, tem mais também, Dorel. Hoje pela manhã, quero agradecer a equipe do Rodrigo, Rodrigo que nos acolheu muito bem, juntamente com o Endel também, lá da Contabilidade Costa, onde a gente, através do diálogo de equação, tentando resolver um pouco das demandas de toda a região do Catalão e também do São José, e nesse local precisava muito, onde as galas estavam comprometendo toda aí a parte da fiação próxima à Avenida Amazonas, entre a rua Marquês de Olinda e também ali próximo ao cruzamento da Castro Alves. Agradeço mais, Rodrigo, pela atenção que sempre tem nos dado. E para finalizar, senhor presidente, eu quero falar de outro recurso que consegui com o deputado Eduardo Azevedo, lá da Praça de Esporte, lá no Belvedere, tem imagem também, está todo vapor, outro recurso que conseguimos junto com ele aí, o deputado que tem um olhar diferenciado pela região sudoeste, bairro Bela Vista, Belvedere, que vão ser contemplados com essa praça de esporte. Ali próximo ao posto de saúde, local onde era abandonado e agora a gente levando dignidade para toda aquela região. E não poderia te falar do Periquito Beleza, grande parceiro do Republicano, que vem desempenhando um trabalho espetacular. Periquito, que lá na Rodovia dos Batistas tem solucionado, tem cobrado pavimentação daquele trecho, onde parabenizo, estive lá várias vezes, mas graças à sua adequação, solicitação sua, foi pavimentado todo aquele trecho, foi feita a limpeza essa semana, Periquito. E também agora os trechos, ali entre a Rua Itambé, Rua Goiás, até a Rodovia dos Batistas, que ela vai ser recapeada também. Uma solicitação dele, e a gente sempre nessa tribuna tem falado tanto que a nossa cidade tem melhorado e cada um dentro da sua competência aqui, como o Periquito mesmo falou, que tem que dar de César que é de César, né? Então o mérito é todo seu, meu amigo. Fica firme essa região, muitos moradores que a gente conhece ali da comunidade Santa Catarina de Sena, quero mandar um abraço para a Betânia e tem esse novo vereador fazendo esse brilhante trabalho. São essas minhas palavras à tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do PV, o vereador Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Quero cumprimentar os demais colegas vereadores, público que me acompanha pela TV Câmara. Nossa boa tarde. Eu não vou mudar o tópico da reunião de novo. O tom é a saúde. Nós estamos no CTI. Né? Estamos no CTI e precisamos tomar posições enérgicas, remédio amargo, mas necessário, para que nós possamos fazer alguma coisa em situação que encontramos hoje em Divinópolis, na parte de saúde, principalmente da nossa UPA, a falta de leitos de internação pelo SUS. Temos muitas reclamações na primária, vários erros administrativos da pasta de saúde, coitado da Sheila que pegou esse abacaxi tentando trocar o pneu com o carro andando. Esse é o resultado da herança do ex-secretário Alan Rodrigo, que fez uma péssima gestão e deixou esse presente para Divinópolis. E ainda eu falo, senhor presidente, eu vi algum discurso dos vereadores aqui, ainda tentando blindar ainda ele, desqualificando a superintendente de saúde. E eu vou te falar, Kênia, Segura as calças que ele já está arrumando para você, você cair. Porque o negócio é feio. O jogo é pesado. Então, a senhora que está fazendo, eles vão fritar a senhora aí. Eu acho que não vai ficar muito tempo não, porque do jeito que está fazendo, já isso, já para mim, já está desenhado a sua queda na superintendência também, devido à situação. Vai te responsabilizar uma coisa que não é sua, de política macro de secretaria do Estado. Você é só apenas superintendente e estou vendo a senhora defender o indefensável, o que eles estão preparando para você. Prepara, que a próxima a cair agora é a senhora, viu? Pelo jeito que eu estou ouvindo os corredores e politicamente, a articulação é forte. Então fala com o seu padrinho que colocou, nós sabemos, eu não vou colocar de público aqui, que o próprio grupo vai te derrubar. Mas, indiferente disso, nós estamos fazendo o nosso trabalho com muita transparência, seriedade e, acima de tudo, comprometido com a saúde pública de Divinópolis. Como eu já falei, não é pecado você criticar o governo pontualmente algumas ações da pasta que não está funcionando. É de público notório, todos os vereadores da base, o que é contrário ao governo e quem são isentos dessa situação e oposição, vê e compreende a situação e precisa tomar uma atitude energicamente rápido. Tem que fazer essa cirurgia rápido para poder a gente tentar minimizar o impacto, o sofrimento da população que está. Ontem, na reunião da Assembleia, da Comissão do Conselho de Saúde, a senhora secretária falou uma informação, ficou de público, que me assustou mais ainda e mais preocupado, porque nós já sabemos a péssima gestão que a Embrapa vem colocando em Divinópolis. Nós sabemos do sofrimento da população, nós sabemos das reclamações de todos os funcionários, todos sem exceção, da forma represária, da forma indigesta que vem colocando, a falta de estrutura que tem dentro da UPA para um ambiente de trabalho. Nós sabemos que os funcionários estão desdobrando, fazendo extensão de carga horária para poder tentar ali a lacuna de vagas que não tem de preenchimento de profissionais e assim responde ainda a nossa Embrapa de uma forma muito vazia, descomprometida com a cidade, ignorando a população e visando somente o lucro de quase 2 milhões que cai na conta por mês. Temos informações que a compra de insumo que gasta dentro da UPA foi reduzida mais de 40%, os atendimentos aumentaram, problemas nas contratações irregulares dos processos seletivos comprovados em sindicância, documentada pela prefeitura, diagnóstico errado de profissionais que estão ali porque não tem estrutura de exame laboratorial, de equipamento necessário para dar resposta mais rápida para a população. Paciente que chega às 7 horas da manhã, sai às 5 horas da tarde para ser atendido. Enfim, é um caos, sem de falar que pessoas teve que pagar pela vida para que o caos entornasse e aqui tomasse atitude. Há muito tempo que nós estamos falando e mostrando o que está acontecendo dentro da UPA através dessa empresa que hoje gera o contrato da UPA. Nós tivemos três exemplos, como a Santa Casa de Formiga, que deixou aqui deu um cano na cidade inteira, deu um problema sério, depois veio a IBDS, da mesma forma, e agora em Embrapa. Já mostrou que esse modelo não funciona. Nós temos que mudar o modelo de gestão. E isso nós acho que concordamos, tanto é que a secretária, meu prefeito, a vice-prefeito, já fizeram a força-tarefa, e entendeu que a nossa sugestão de estar criticando aqui, mostrando o caminho que nós podemos ir, que é através do SISUR de Oeste, o SAMU de Divinópolis, que administra urgência e emergência móvel, que tem expertise na urgência e emergência, é uma estrutura muito boa, que vive esse ambiente de guerra que nós estamos aqui em Divinópolis, tem todos os dados referentes da regulação, nós temos estrutura aqui em Divinópolis para poder dar esse amparo e acompanhar. Por que nós defendemos o SISUR? Porque o SISUR, senhores, não é o Oeste que ganha, tem interesse financeiro, o SISUR não pode ter lucro, todo o dinheiro que entra tem que ser revertido para o próprio administração, porque é um consórcio intermunicipal das prefeituras da região para gerenciar ou administrar todo o serviço de urgência e emergência móvel. E teve até gracinha de alguns vereadores achando que eu estava pontuando a favor por causa de eu ter citado, aliás, por ter tido trabalhado lá. E falo com muito orgulho, trabalhei lá 3 anos e eu trabalhei muito, eu fui auditor, fui controlador interno, eu fui ouvidor interno, fui gerente administrativo, fiz relações públicas. E teve vereadores que ainda me tentaram me tirar de lá por causa de perseguição política. Mas graças a Deus nosso trabalho é muito bem feito e tecnicamente hoje Eu ajudei a montar aquela estrutura. E hoje é referência do Estado como urgência e emergência móvel. Então eu falo com propriedade, falo o que eu sei de conhecimento. Uma ONG que hoje administra, do São Luís do Maranhão, tem algum interesse social com a nossa população aqui? Ela está aqui visando lucros, os proprietários estão lá em São Luís, curtindo uma praia no Maranhão, com dinheiro nosso aqui, às custas da desgraça alheia da população sofrendo aqui na espera por um atendimento de qualidade. Pagamos e caro, e não temos o atendimento de qualidade que nós merecemos. E nós temos que falar sim, não podemos passar pano para a prefeitura, não podemos jogar debaixo do tapete. É assumir a responsabilidade, alertar o prefeito que está acontecendo e mostrar o caminho. E isso nós fizemos. E graças a Deus, iluminou a cabeça dele, ele viu que o caminho é esse. E tomara que dê certo, que a Assembleia fala sim. E o SISURD pode entrar para dentro e pegar essa administração e mostrar à cidade, que não só o consórcio de administrar a urgência e emergência móvel, mas também a urgência e emergência do pronto atendimento, para mostrar que tem eficiência, que tem todo o amparo para poder ter uma estrutura de mínimas condições de gestão. Estou ajudando também a montar uma proposta de trabalho de mudar essa concepção que é hoje. Senão vai ser o 6 por 6 e nada vai resolver. Precisamos de laboratório lá dentro que dê mais diagnóstico preciso e rápido para os pacientes e dê condições trabalho para os médicos, equipamento que não tem, temos que ter equipamento de sobra se caso quebrar, principalmente o raio-x, vive mais quebrado do que funcionando, não pode ter um, porque na hora de urgência e emergência tem que ter o equipamento funcionando, tem que ter no mínimo 2, que possa fazer também um gerenciamento de fazer o serviço para alguns postos de saúde ali da região centro-oeste, sudoeste. Então nós acreditamos que nesse modelo que o SISURG tem, vai reverter e não vai ficar igual a situação de faltando insumo, deixando os profissionais sem pagar, vários processos de justiça, trabalhista, funcionários trabalhando sob pressão, saindo ao rodo, pedindo demissão, porque não aguentam o modelo. Não é culpa dos funcionários, é culpa da gestão. E a prefeitura tem que tomar ciência mais rápido e fazer. E eu acho que ela está no caminho certo e está fazendo. E tomara que Deus dê certo e ponha a mão na consciência para poder fazer. Ontem, a secretária municipal de saúde já decretou a intervenção financeira no Embrap. A decisão foi tomada depois que a empresa gestora da UPA solicitou antecipação de repasse. Olha que coisa grave. Que indica dificuldade financeira para a gestão. Para a unidade de notícia divulgada ontem pela própria secretária de saúde, Sheila Salvini, durante a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Além do mau gerenciamento que nós temos lá dentro agora, agora é financeiro. Puxa vida, uma UPA que está recebendo quase 2 milhões, não consegue mostrar como está sendo gasto nas planilhas. Isso é uma vergonha. Mais um, nós queremos que quebre esse contrato e o poder público tem condição disso o mais rápido possível. A população não pode mais pagar o preço da ineficiência da empresa que presta um serviço que ganha 2 milhões por mês praticamente e não consegue dar resposta de forma digna à nossa população. Segundo a secretaria, o setor contábil da SEMUSA faz acompanhamento na condição de interventor. A Sheila também confirmou para os conselheiros que já solicitou a apresentação de proposta de gestão da UPA para que o SISURG do SAMU. A proposta será apresentada na próxima reunião do consórcio, na próxima semana. Tudo está sendo feito dentro dos trâmites legais para que não gera nenhum tipo de multa ser paga pela prefeitura a Embrap, que é da ordem de 5 milhões. Agora imagina, uma empresa que está fazendo, que nós precisamos de resposta de algum serviço que foi prestado, que ainda possa pagar essa multa. Mas do jeito que tanto serviço já quebrou um contrato, como por exemplo, de fazer um processo seletivo, e não contratar o que passaram o processo seletivo e contratar a gente que está morando lá no São Luís do Maranhão, como é que essa pessoa vai ter a percepção de qualidade de serviço aqui dentro, no ambiente de trabalho? Isso é um de várias irregularidades que foi constatado. Então o que nós queremos é isso, que tenha essa intervenção o mais rápido possível, porque nós não podemos mais suprir a necessidade de forma errada que a gente está fazendo. Então, chega a hora, acabou, eu acho que tem que tomar a decisão enérgica. E parabéns à Sheila, parabéns à Janete, parabéns ao prefeito que tomou juízo e viu que a borrada ABC que nós estamos fazendo. Porque não está sendo de graça aquele serviço. E nós esperamos que seja as providências mais rápidas. E assim nós vamos apoiar aqui no Poder Legislativo para ajudar a prefeitura, ajudar o seu prefeito, a secretária, porque o povo, indiferente de oposição, e situação de vereadores que estão ali para troca de algum favor, que seja. Nós estamos aqui para defender o interesse da população da nossa cidade. E eu vou continuar com essa independência. Se o projeto for bom para a cidade, o prefeito terá meu apoio. Se o projeto que não seja de consoante à população, nós estaremos contra, colocando crítica e debatendo de forma enérgica, crítica, mas porém por uma forma bem responsável, propositiva, é o que nós queremos para a cidade. Que ela possa seguir, que nós passamos e a nossa cidade vai continuar a questão política, mas nossa contribuição com certeza terá. Senhor presidente, eu tinha pronunciado na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
O vereador Rocha do Zé Milton. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PRD, vereador Flávio Marra.
Permissão para falar sentado?
Concedida, excelência.
Senhor presidente, vereadores aqui do plenário, pessoal que nos visita daí de casa, e aqui do plenário daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, como já é de conhecimento de várias pessoas que me acompanham aí na rede social, trago aqui nessa casa, nessa tarde de hoje, mais uma denúncia muito séria. Primeiro, queria aqui, eu acho que o Dorel, não sei se deu tempo de colocar a foto do Castramóvel aí. Coloca, Dorel. Tá vendo esse Castramóvel aí, população? Pessoal que nos acompanha, esse aí é o Castramóvel que a gente conseguiu, a gente não, eu consegui trazer aqui para Divinópolis. Depois aparece aí um monte de papagaio de pirata, um monte de político, vai lá na frente do Castramóvel, tira foto, aí o prefeito faz a dancinha, aí lá tem uma servidora também, que foi contratada para poder castrar, e agora mesmo nós vamos falar dela, e fala que foi ela que trouxe, mas graças a uma articulação junto com o Nilton Júnior, eu consegui trazer o primeiro castramóvel para Divinópolis, e está aí, isso é uma realidade, gente. Castramóvel hoje se encontra na porta lá da EMOP, lá no pátio da prefeitura, e vem castrando os animais aí da nossa cidade. Só que aonde que eu quero chegar, e aí aonde que eu quero trazer essa denúncia aqui a público, para toda Divinópolis. Esse castramóvel aqui que eu trouxe, que era aqui para poder ajudar a população de Divinópolis, para poder ajudar os animais da nossa cidade, para poder prestar um serviço gratuito, que essa é a finalidade do castramóvel, um serviço gratuito, ou seja, castrar gatos e cachorro de graça, pelo poder público. E não é de graça, né? Convenhamos, senhor presidente, a gente paga imposto rigorosamente em dia, paga e paga caro para a gente ter alguns benefícios, para a gente ter contrapartida. E essa é a contrapartida. O castramóvel veio para a gente poder fazer esse trabalho de castração. Só que aí onde que eu quero chegar, e eu quero trazer as denúncias que foram enviadas via as minhas redes sociais e até presenciais, eu tenho áudio, eu tenho prints, estão aqui, ó, para quem quiser ver, inclusive, senhor presidente, vai ser direcionado lá para o Ministério Público. Eu quero trazer aqui as denúncias que a gente está recebendo no meu gabinete, é que a senhora Edmara Martins, que foi contratada, senhor presidente, com um salário de quase R$5.000 por mês, para poder ajudar, para poder desafogar, para poder organizar a questão da castração aqui no município, está vendendo vaga de castração. Isso é uma denúncia muito séria, gente. Sabe por quê? Porque é um serviço gratuito. Eu já falei isso aqui. Isso aqui é um benefício, é uma contrapartida que o município tem que dar para a população de Divinópolis, para os animais, para os gatos e para os cachorros. E aí o que mais me chama a atenção, e aqui eu quero falar aqui, que é a mesma servidora, a Edmara, é aquela daquela questão dos cachorros mortos no freezer, vocês lembram? Quando eu estive lá no Crevisa, lá escancarei, que é pouca vergonha, de mais de 15 animais mortos no freezer. Aí o prefeito, né, ele tinha que tomar uma atitude, ele sentiu igual um ratinho acuado, aí o que ele fez? Ele mandou ela embora. Aí ele esperou a poeira baixar e chamou ela de volta. Eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, senhores vereadores que me acompanham aqui, gente, eu não tenho nada contra servidor nenhum. Pelo contrário, eu defendo os servidores aqui. Eu tenho contra aqueles que fingem ser servidores. Ou seja, fingem servir a população de Divinópolis, que é nesse caso aí. Então, a gente está apurando as denúncias, eu já estou com provas aqui que mostram, né, aqui ó, de conversas de WhatsApp, está aqui, não sei se o Dorel tem aí para poder mostrar, mas está aí, ó. E aqui, eu quero até ler um pedacinho aqui, ó. Gostaria de saber como eu faço para conseguir para castrar as minhas duas cachorrinhas, se tem algum lugar que recolhe cachorro
Uma delas fugiu, tem 5 filhotes, ou seja, ela quer ali castrar suas duas cachorrinhas. E aí a resposta é a seguinte: boa tarde, castração de fêmea, R$200. Castração de macho, R$150. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Que ó, e está aqui, viu? E todas essas provas que estão aqui, que eu estou recebendo, eu vou colocar na mão do doutor Alessandro amanhã no Ministério Público. Eu quero aqui, gente, falar o seguinte, é que eu não estou julgando e nem culpando ninguém. Embora aqui eu tenha áudios, eu tenho prints de conversas, eu tenho tudo. Eu tenho testemunha viva que falou assim, ó, eu paguei para a senhora e paguei R$200 para poder castrar o meu animal. Então, assim, ó, eu tenho tudo. Só que aqui eu não quero fazer o papel de julgar, só que o seguinte, nós vamos averiguar, nós vamos fazer o nosso papel de fiscalização. E se isso realmente... que para mim já está até encaminhado as provas aqui. Mas para o Ministério Público ficar aprovado, a gente vai pedir novamente o afastamento dessa servidora. Porque o prefeito tem que tomar uma atitude. Prefeito, eu entendo que você tem aí os seus conchavos, seus acordos políticos. E a gente sabe do tamanho do acordo que você tem com essa servidora aí. Quem está nos bastidores políticos aí, quem está nos bastidores da política, sabe o tamanho do acordo que você tem com essa servidora. Mas a população não pode pagar por isso. Sabe, você tem que tomar uma atitude. Embora você goste ou não goste, ela está atrapalhando a causa animal e além do que ela está fazendo é crime. Se ela realmente, essa servidora, estiver vendendo vaga de castração, isso é crime. E o senhor tem que tomar uma posição. Que o senhor afasta ela, que a gente possa abrir um processo administrativo, mas o que não pode, ela continuar nessa farra do boi gordo, vendendo vaga de castração dentro do Crevisa, um serviço que era para ser de graça. Que aí não adianta, senhor presidente. Não adianta a gente trazer castramóvel, não adianta a gente trazer dinheiro para poder construir a UPA veterinária, não adianta eu pegar minha caminhonete aqui, ó, e ir lá para o Campina Verde, numa sexta-feira, 5 horas, 6 horas da noite, para poder resgatar animais. Não adianta, porque as próprias servidoras que tinham que poder ajudar a gente na causa animal, estão cobrando da população. E isso é muito sério, sabe? Então, se for preciso uma CPI, se for preciso uma reunião especial, o que não pode... E o engraçado é que o prefeito não fez dancinha nenhuma até agora perante a minha denúncia. O prefeito não fez dancinha, o prefeito não cantou, o prefeito não fez TikTok, não fez nada. Ele não fez nada. E a farra do boi gordo está acontecendo lá, supostamente, lá dentro do castramóvel. E aqui, ó, eu tenho denúncia, senhores vereadores, inclusive, de ex-médico veterinário. Eu tenho denúncia no meu telefone, inclusive de ex-médico veterinário, e falando, tá um rolo danado, tá uma zona aquilo lá, tá uma bagunça, tá um fazendo treta em cima da população, e a gente vai investigar, e vocês podem ter certeza, eu vou até o final. Amanhã às 14 horas eu vou estar lá na promotoria pública, junto com o doutor Alessandro, pra gente levar toda uma pilha assim, ó, de documento, pra poder mostrar... que essa santinha do pau oco aí, que finge gostar de animais, está aí prejudicando a causa animal e fazendo do castramóvel um serviço que era para ser gratuito, um negócio. Ou seja, está fazendo igual o prefeito lá em cima, né? Aprendeu, a escola é boa. É por isso que vocês dois estão assim. Senhor presidente, para continuar aqui a nossa fala, eu queria falar, não podia ser diferente da UPA, né? A UPA, assim, todo mundo sabe, nos últimos 15 dias aí a gente tivemos 3 mortos, inclusive de uma criança de 4 anos, e chocou o município de Divinópolis, chocou aqui a nossa cidade, e a população exige uma resposta da gente, a gente como vereador. E ontem, eu já cobrei isso aqui, e ontem as deu as caras. Quem deu as caras? A empresa que administra a UPA. Não é que as duas coitadas lá não, tanto a Ludmilla como a Leila, que elas são pagas, muito bem pagas, para poder gerir. Mas quem manda é lá no Maranhão, é lá no São Luís do Maranhão. E as heroínas tiveram aí. E aí eu fiz uma seguinte pergunta, senhor presidente. Como é que você julga a prestação de serviço de vocês aqui para com Diminó, para Caú? Como é que você julga? Como é que você... Não, tá muito bom. Tá bom, se tivesse bom você estaria aqui? Você estaria sentado aqui com essa cara lavada de vocês? Então eu falei isso lá dentro. O serviço que vocês estão prestando está uma porcaria. Eu quero falar isso aqui de novo, eu já falei isso em outras oportunidades, o serviço que vocês estão prestando não é que não está ruim não, está péssimo. As pessoas estão chegando na UPA vivo e estão saindo morto. É isso que está acontecendo e vocês têm que tomar uma atitude. E que se for para poder mandar a Leila embora, que mande. Que se for para mandar a Ludmilla embora... Ô, gente, não tem rabo preso com esse povo, não. Eu não tenho rabo preso com médico, com diretor médico, com empresa, com prefeito. O meu rabo preso é com o povo. Então, assim, o que eu peço, que eu pedi para eles, que, ó, a gente está dando oportunidade de vocês resolver o problema da UPA. Porque quando vocês assumirem esse contrato, assinaram esse contrato, onde vocês recebem quase 2 milhões de reais por mês, você sabia que ia ser assim. Você sabia que a UPA é tipo 3, sabia que Divinópolis não tem um hospital, você sabia que essa família Azevedo vai falar desse hospital para poder ganhar a eleição. Falou em 2018, falou em 2020, vai falar, falou em 2022, vai falar em 2024. É assim, vocês sabiam disso, então não tem segredo. O salário de vocês está em dia, não está? Vocês recebem quase 2 milhões. Agora tem que resolver o problema da saúde aqui de Divinópolis. Porque para vocês está fácil. Vocês vão pegar o avião aqui e voltar para São Luís do Maranhão. E os problemas aqui ficam para nós, vereador. Sabe, toda hora nós, vereador, é o telefone tocando. Flávio, meu irmão está aqui na UPA. Flávio, minha mãe está aqui na UPA. Flávio, minha mãe vai perder a vida. Meu pai vai perder o pé. Eu não sei o que, que eu faço. Mandaram eu para Santo Antônio do Amparo. Mandaram eu para São Sebastião do Oeste. Mandaram eu para Lagoa da Prata. E ninguém... Aqui, vocês quis a bicicleta, não quis? Agora pedala. Sabe, vocês têm a responsabilidade de poder resolver essa questão, esse problema da UPA lá. Agora tem uma coisa também, viu, senhor presidente? Não resolveu, não? O prefeito tem que tomar atitude. É pé na bunda dessa empresa, Capitão América. É pé na bunda. Eu não tenho rabo preso. Eu acredito que o senhor também não tem. Aqui nós, vereador, acredito que ninguém tem. Por que vai estar segurando essa empresa aí? Por que, que essa empresa que ganha quase 2 milhões de reais vem cá na cara lavada e fala na nossa cara que a prestação de serviço dele está boa, né? Falou comigo ali, ó. Não, minha prestação de serviço tá boa. Tá boa? Tá boa porque não é sua mãe que tá lá na UPA. Não é seu pai, não é seu filho. Então, se é uma falta de respeito que vem fazendo com a gente aqui. E aqui, ó. Se não tomar uma decisão, mandar o diretor embora, a diretora embora, quem é que seja, aí o prefeito tem que tomar uma decisão e enfiar o pé na bunda nessa empresa. É isso que tem que fazer, senhor presidente. Porque aqui nós já estamos de saco cheio. Ô, gente, a bomba tá estourando, é pra nós, velho. Quem leva os nomes de cachorros, que não faz nada, que é vereador, é nós. Então nós temos que tomar uma atitude. Tá, eu estou aqui pronto para poder ajudar. Mas para poder ajudar também, se não quiser melhorar não, o serviço prestado aqui para Divinópolis, vão enfiar um pé na bunda nessa empresa. Obrigado, senhor presidente. Por essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PSD, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pela uma atitude administrativa que eu fiquei sabendo hoje. É notório e público que eu e o senhor, nós não temos afinidade política, mas eu fiquei sabendo de uma atitude administrativa que o senhor tomou hoje, que eu comungo e eu acho que todos os vereadores têm que apoiar. Essas pessoas que tentam buscar um cargo público, sob o ódio, atacando os outros, nós temos que colocar um limite. Não foi o senhor e não foi o Zé Brás, que está pagando o salário de vereador afastado. Então essa covardia que está fazendo, incluindo todos os vereadores, quem autorizou foi a justiça. Esse cidadão que está aí gravando o vídeo, o senhor tem que interpelar ele. O senhor tem que fazer uma denúncia contra ele. Porque se a gente tivesse a prerrogativa, a justiça mandou afastar com salário. E eu, na hora que eu vi hoje, eu fui tentar me aprofundar e fiquei sabendo que o senhor está tomando as providências. As pessoas com amargura... Ordem judicial você cumpre, você recorre dela, mas a mesa diretora, ela está cumprindo uma ordem judicial. Então não é, para mim a mesa diretora está tudo irregular, o senhor vai ter problema, já cantei essa pedra, o senhor está achando que não, essa cadeira aí, eu conheço ela, mas vai ter problema. A coisa não prescreve na vida pública. Mas o senhor acha um certo. Agora, uma pessoa gravar vídeo atacando a Câmara, não tem nenhum vereador que teve autonomia para isso. Pelo contrário, nós tivemos até voz aqui no Legislativo pedindo para alterar o regimento. Em tese, eu comungo com isso. Mas está virando brincadeira. A Câmara paralela a essa, ela tem que colocar um limite. Ela tem que colocar um limite. O imperativo da democracia é a lei. É a lei. Parabéns pela conduta que o senhor está tomando em relação ao fato que eu não. Quero aqui cumprimentar o meu amigo, o grande líder, o Zé Onésio, pelas suas colocações. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar as forças de segurança do Estado de Minas Gerais. Foi preso dia 7, no estado de Pernambuco, as pessoas que estavam ameaçando a deputada Lohana, a deputada Beatriz e a deputada Bela. Ora, senhor presidente, na vida pública, ideias se combate com ideias. Você tem que viver, aprender a conviver com o contrário, com o contraditório. Não é ameaçando a matar, a estrupar, a bater, não. Então, aqui, eu quero mandar da tribuna de Divinópolis para essas três deputadas que são atuantes, são autoridades. E aqui eu não estou falando em questão ideológica, não. Eu estou falando de ameaça. Seja contra mulher, contra homem, contra gay, contra espírita, contra católica, contra careca, contra gordo. Pessoa, você não ameaça. Ameaçar é crime. Então, parabéns às forças de segurança pública, do Ministério Público e da Polícia Civil, que prendeu. É mais um que agora vai prender, a não pensar com a língua e achar que está acima da lei. Então, eu desejo que a deputada Lohane, a Beatriz e a Bela tenham um vigor e tenham uma altura de utopia conforme as alturas das montanhas de Minas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que todos os vereadores me ouvissem com atenção o que eu trago aqui hoje nessa tarde. Ontem, o Tribunal de Justiça negou o provimento e acatou a liminar da Lei 234 de minha autoria. Decisão se cumpre. Nós vamos recorrer. A Prefeitura de Divinópolis aumentou quase 80% o IPTU. A família Azevedo parece que é o rei Midas, só quer arrecadar. E nós aqui votamos uma lei onde os imóveis residencial que não tinham infraestrutura seria pago R$ 25,37. O senhor prefeito não sancionou a lei e nem vetou, porque para vetar uma lei, ela tem que ser parcial ou total. Ela tem que ser inconstitucional. E ele não tinha voto e não tinha parecer. Mas teve uma denúncia. O Ministério Público age a favor da sociedade. Não fui chamado para ser ouvido. Não fui chamado. O senhor foi. O senhor foi lá, foi caladinho. Não me falou nada. Não falou nada. Não, o senhor devia. O senhor devia falar, não, espere aí. Eu, se eu fosse para o senhor, o autor da lei. Vamos discutir uma coisa, se o autor não está aqui. Mas o interessante, povo de Divinópolis, que ontem, 8 de maio, eu me curvo perante a decisão da justiça. Na Corte Suprema, tem votação de 6 a 5, mas nós vamos recorrer. Sabe o que é? A família Zevia está calado. Você vê o Cleitinho entrando em cada coisa, que não tem jeito. Mas ele não deu um pio, Cleitinho, sobre esses imóveis aí, que passa fezes, esgoto, mato. Ele não deu uma palavra. E o prefeito não vetou. Ele não vetou. Então, depois de 137 dias, que o projeto estava lá, ele poderia ter feito algo bonito, passado para a história. O prefeito Greitz, povo de Divinópolis, juntamente com o Eduardo e o Cleitinho, eles não deram nenhuma palavra. Você que mora nesse imóvel aí, que aumentou quase 80% em lançamento, você vai ver seu PTU, vai cobrar do Grande, do Cleitinho e de alguns vereadores aqui. Porque vai ser um debate bom aqui para frente. Nós vamos provocar as pessoas e citar até nome para ter um debate franco e honesto. O que me assusta, senhor presidente, é que essa casa tem vereadores aqui que deveriam fazer uma tese de direito. A lei do grande jurista Felsen foi julgada por terra pela Câmara Municipal de Vinópolis. Foi julgada. Por quê? Na hierarquia das leis, decreto é o alicerce das leis. E aqui essa Câmara, ficou 42 dias com o decreto que eu fiz para contrapor o prefeito. A história vai cobrar desses vereadores. É claro que vai cobrar, ué. Nós vamos cobrar agora. Por quê? Quando o prefeito fez um decreto, o vereador Demir, automaticamente, ele é publicado, ele vale. Quando o vereador eu fiz o decreto, ele fez 43 dias, estava aqui em casa. Interessante, Demir. Interessante a maldade. Porque o julgamento é dia 8 e o prefeito faz o decreto 002, dando prazo, agredindo o artigo 92 do plano diretor, até dia 7 do 5. Então é tudo assim desenhado. É tudo desenhado. Aquele café que a Janete toma lá, aquele café ficou famoso, chama o povo a tomar aquele café e volta com a cabeça. Então, eu não tenho derrota, pessoal. Eu estava esperando essa lei a partir da semana que vem, povo de Vinópolis. Por motivo eles, da minha doença, da minha cirurgia, do falecimento, da doença da minha mãe, mas a partir de terça-feira nós vamos fazer um bom debate aqui agora. Nós vamos enfrentar líder do governo, nós vamos enfrentar os vereadores, vamos enfrentar o presidente. O que, que eu estou falando a líder e o presidente? Porque é a líder que fala para o governo e o presidente é que preside a nossa sessão. Saiu fora da linha, o debate vai ser clássico. Vai ser honesto, vai ser verdadeiro, vai ser firme, vai ser respeitoso, mas nós não podemos mais, senhor presidente. Nós não podemos escrever uma história. Um decreto legislativo gastou 43 dias para tramitar nessa casa. Não, que nós temos que pedir informação, lei complementar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Pessoal de Divinópolis, a Câmara tem responsabilidade nessa decisão que teve ontem. Porque a Câmara, e aqui eu tenho que tirar o presidente. Presidente, eu fiz o decreto e nomeou a comissão. Semana que vem, nós vamos entrar sobre a normalidade da denúncia de benefício na área da saúde. Sobre um decreto que está aqui, vereador passou para cima de comissão, não teve portaria. Vereador avoca para si, usando a primeira pessoa, eu, comissão de sessão colegiada. E se não for, nós vamos recorrer à comissão de ética dessa casa. Porque não pode, gente. Eu estava ferido, mas agora voltei. Não tem condições. Vamos fazer um bom debate, um debate franco, um debate honesto. Aqui eu não tenho vitória pessoal. Quero ter respeito por todos aqui que são autoridade constituída. Todos terão meu respeito. Mas essa questão de rezar muito e fazer incenso e falar, ó, que tem tudo, isso acabou. Isso aqui agora vai ser um debate mais franco, mais direto, mais propositivo. Pode ter certeza que nós faremos um bom debate. Aqui eu enfrentei foi a Tulipa, a Dorzinha, a Eliana Piola, Vladimir, Aristides Salgado. É igual o Juliano Dupi falou para mim. Você olhava para um lado, tinha Eliana Piola. Olhava para o outro lado, tinha o senhor Djalma. Olhava para o outro lado, tinha Aristides Salgado. Hoje você olha para a Câmara. Como não pode, senhor? Você foi ao Greito, você não vai para o céu, mas se você for contra ele, não vai para o inferno também não, ué. Mas agora, essa coisa da lei complementar 234, o decreto legislativo, ele não veio até hoje para ser votado. Isso vai pagar um preço. A mesa diretora vai pagar, o presidente vai pagar, que eu vou trazer para a arena. E nós vamos discutir isso aqui de uma forma muito lista, honesta, baseada na lei orgânica, no regimento e na lei vigente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito do secretário a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 103/2023 altera a lei número 9.147/2022 que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem e da outras providências. A autoria, vereador Anderson da Academia e Israel da Farmácia. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 210/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 211/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 103/2023. Altera a lei 9.147/2022, que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor. Anderson da Academia.
Senhor presidente, é um prazer ter essa parceria com o senhor, sabendo da importância desse projeto de lei do senhor. E aí a gente coloca essa emenda e hoje está ali o Denis sentado aqui, o que trouxe essa ideia para a nossa casa e onde o senhor também acatou. E é simples, é uma coisa assim que é de grande importância para o homem, né? Que seja a favor ou contra, mas ter um respaldo para poder contribuir com esse homem ou uma agressão ou também ter atacado alguma em casa. Uma agressividade, mas ele ter suporte para que não aconteça novamente o que talvez que ele cometeu ou se ele precisa de apoio. Porque a mulher, graças a Deus, nós aqui com os projetos de vocês, ela já tem respaldo. E nós agora, homens também, precisamos desse respaldo para trabalhar o lado emocional. E aí eu peço favorável a todos os vereadores dessa casa. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 103/2023. Altera a lei 9.147/2022. que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem e dá outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Questão de ordem, presidente.
Próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 53/2024. Dispõe sobre medidas de fomento à atividade leiteira desenvolvida por pequenos produtores do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 245/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 246 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 053 de 2023. Dispõe sobre as medidas de fomento à atividade leiteira desenvolvida por pequenos produtores no município de Nópolis e outras providências. Autoria, do Roger Viegas. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, o povo de Divinópolis é muito empreendedor. Nós já fomos aqui do ramo siderúrgico, já fomos do ramo da confecção. Estamos hoje no ramo do turismo religioso, do turismo da saúde, das universidades. Nós estamos também vivendo hoje um ramo do leiteiro, das pequenas propriedades rurais. E estamos começando agora no agronegócio, no ramo da agricultura, do milho e da soja, que já estão próximos de nós aqui. No Choro já tem produção de soja, em Buriti já tem produção de soja, em Marilândia já tem produção de soja. Então, sim, o vereador está corretíssimo no seu projeto, mas eu gostaria de pedir uma vista de sete dias para que a gente pudesse colocar mais um ramo de trabalho aqui no projeto.
Com autorização do vereador autor, fica concedido o pedido de vista 7 dias ao projeto de lei CM 053 de 2024. Solicito do secretário o próximo projeto.
Sem mais projeto, não ajudia, presidente.
Passamos à terceira parte dos trabalhos.
Palavra, presidente.
Direito de resposta, Lauro Capitão América.
Uma boa tarde a você aí que nos assiste. Eu tive meu nome citado aqui pela vereadora dessa casa, onde ela me perguntou onde era a fila do SUS. Essa fila, eu quero falar para você que essa fila não existe fisicamente, por isso eu até perguntei no CIS, no São João, porque eu não disse que essa fila ela é virtual. E ainda bem que ela é virtual, porque senão não cabia o povo todo na prefeitura. Eu acho, vereadora, que eu marquei essa audiência agora, eu acho, olha para você ver a importância, em vez de você me procurar, para a gente ter ideia juntos, debater, né, como a gente pode facilitar essa fila, você vem me perguntar onde é a fila, você tinha que me perguntar o que você poderia fazer junto comigo, com você, porque eu quero estender minha mão para o executivo, para todos os vereadores. Eu estou preocupado, não é onde é a fila, eu estou preocupado é onde está a pessoa sofrendo, porque vocês podem ter certeza, preocupação com fila, não onde é a fila, isso é uma coisa muito assim, sem nexo. A gente tem que preocupar em onde o povo está sofrendo em casa. Não tem um debate aqui com ninguém, só que eu acho assim, uma pergunta dessa, onde é a fila, né? Vai ter audiência pública agora, por que você não se preocupa em vir me ajudar, né, a montar essa audiência para a gente trazer conforto para a população? Agora, me perguntar onde é a fila, numa hora dessa, onde a saúde está tão defasada, tão decadente na nossa cidade, eu me senti ofendido. Mas fica aqui a minha resposta para você, cidadão, porque essa fila não existe, é uma fila virtual. Ainda bem que ela não existe presencialmente, senão não cabia ninguém na prefeitura, não. Muito obrigado, presidente.
Minuto de silêncio para Arthur Diniz Araújo, criança que morreu atropelada por uma bicicleta. A pedido do Wesley Jarbas, Lauro Capitão América e toda a 25ª Legislatura. Às 16 horas e 2 minutos, do dia 9 de maio de 2024. Em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da 27ª reunião ordinária na 4ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.